Amém. Graças a Deus pelos nossos músicos, os nossos poetas, que cantam e nos ensinam a cantar aquilo que nós cremos, não é? Muito obrigado, Ju, pela sua canção, pela sua ministração. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Começamos hoje a estudar esta pequena carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Filipos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu tenho como base para as nossas mensagens nestes quatro domingos, a começar de hoje, estudando cada um destes capítulos da carta aos Filipenses, um pequenino livro escrito por um teólogo norte-americano chamado Warren Wiersbe. Ele escreveu um livro que o título é Seja Alegre. E eu me lembro que estudei este pequenino livro quando eu estava com os meus 18 anos, mais ou menos, ainda no seminário. E o livro, ou a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, foi o primeiro livro do Novo Testamento que eu estudado assim. Diferente de ler, foi esta primeira carta que eu tomei como fonte de alimento, de inspiração. E terminada a nossa reflexão sobre o vinho novo e os odres novos, me deu vontade de repartir esta carta aos Filipenses, que é chamada a Carta da Alegria. A Carta da Alegria. E diz a palavra de Deus que a boca fala do que o coração está cheio. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, buscando a Deus em oração, eu não sei se Deus me deu ou eu achei que precisava, mas a expressão alegria veio muito ao meu coração. É como se eu pedisse a Deus, Deus, eu preciso de alegria. Há coisas que estão roubando a minha alegria. E eu lembrei, com uma certa nostalgia, lá no começo da minha juventude, quando estudei a carta aos Filipenses. O Warren Wiersbe, nesse livrinho pequeno, chamado Seja Alegre, ele fala de quatro ladrões da nossa alegria. As circunstâncias, as coisas que acontecem nas nossas vidas, as pessoas podem roubar a nossa alegria, as coisas, mais precisamente as perdas, né? E a ansiedade, ou a nossa relação com o futuro. A ansiedade pode roubar a nossa alegria. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, nos ensinando, pelo menos nesta leitura que foi feita pelo Wiersbe, como superar e como vencer esses ladrões da alegria. Então eu quero lhes falar sobre a alegria, e hoje à noite especialmente lhes falar sobre esse primeiro ladrão da alegria, as circunstâncias, e como nós podemos superar os dias ruins, as circunstâncias que não nos são favoráveis e que tentam roubar a nossa alegria, e como nós podemos experimentar a alegria. Primeira é essa carta aos Filipenses. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Mas antes disso, nós vamos pedir que Deus nos abençoe e vamos orar juntos mais uma vez. Deus nosso Pai, nós te pedimos o entendimento da Tua Palavra e te pedimos que o Teu Espírito Santo dê a todos e a cada um de nós, nestes dias, uma unção de alegria, um derramar de alegria nos nossos corações. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Eu penso que Jesus poderia ser facilmente confundido com o estelionatário. Poderia ser enquadrado no, no artigo 171. Jesus 171 da história. Seria uma coisa interessante. É Jesus como aquele que promete, mas não entrega. Aquele que seduz com promessas maravilhosas, encanta com as palavras e acaba deixando no vazio aqueles que acreditam nas suas palavras. Jesus, por exemplo, prometeu aos seus discípulos paz. E não apenas isso, ele disse: eu tenho uma paz para lhes dar que ninguém mais tem para dar. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não há no mundo quem possa lhes dar paz como a paz que eu lhes dou. Não há lugar onde vocês encontrem paz como a paz que eu tenho para dar. Então Jesus promete paz, Jesus promete alegria. Por exemplo, em João capítulo 16, o verso 22, ele diz: eu tenho para lhes dar uma alegria que ninguém e nada lhes pode tirar. Uma alegria imperdível. E ele promete vida abundante. Para abundante, a melhor tradução seria completa, plena, vida total, vida integral, vida em plenitude. Paz, alegria e vida. Mas depois de fazer essas promessas, Jesus é preso, é torturado e é crucificado. Ele morre. Morre nas condições mais horrendas que um ser humano que vivia dentro das fronteiras do Império Romano poderia morrer. Morre julgado injustamente, acusado de blasfêmia, morre abandonado pelos seus, morre traído, morre negado, morre a morte de um criminoso, ele é executado na cruz e morre lentamente com um sofrimento atroz. Então aquele um que prometeu paz, alegria e vida é executado como bandido e sofre mais que um cão. E os seus seguidores não têm uma sorte muito melhor que a dele. Porque aqueles que o seguiram, os seus discípulos, eles foram escorraçados de suas cidades, abandonados e renegados por suas famílias, eles foram perseguidos, eles foram desacreditados, eles foram literalmente comidos pelos leões nas arenas de Roma. Deixaram tudo, perderam tudo e tiveram como último suspiro um momento de horror e de terror numa arena sangrenta de um espetáculo desumano de Roma. Ao longo da história, os seguidores de Jesus também não tiveram boa ventura. Nós ainda hoje somos ridicularizados pelas nossas crenças. Nós ainda hoje somos desacreditados. Karl Marx falou que nós somos alienados. Nietzsche falou que nós somos covardes. Freud falou que nós somos infantis. As ideologias e as ciências consideram a nossa fé em Jesus Cristo praticamente uma superstição, coisa de ignorante. Para crer em Jesus, você tem que ser ou fraco, ou infantil, ou burro mesmo. Nós não desfrutamos de nenhum privilégio na vida, nenhum. Pelo fato de sermos seguidores de Jesus, Nós não desfrutamos de nenhum privilégio. Nós também morremos nas catástrofes naturais. Quando tem terremoto, que tsunami. Quando um vulcão entra em erupção, nós também morremos. Nós também somos vítimas de enfermidades, de moléstias, de doenças. Nós não estamos resguardados da hepatite C, da AIDS, do câncer. Nós também somos assaltados. Nós também somos violentados e abusados. Nós também somos vítimas da violência. Nós também ficamos desempregados. Passamos por dificuldades financeiras. E, inclusive, alguns de nós passam fome. Nós sofremos preconceitos. Somos injustiçados. E não poucas vezes perdemos oportunidades na vida, justamente porque somos leais a Jesus Cristo, a quem amamos e a quem servimos. Não fosse a nossa lealdade a Jesus, alguns de nós poderiam estar muito bem na sua carreira profissional, poderiam estar muito mais ricos do que são hoje, poderiam ter uma vida muito mais confortável do que a vida que tem hoje. Então, surge aquele ditado, né? Que vantagem Maria leva? A gente entrega a vida para Jesus, mas e? E se a gente parar para pensar e olhar na Bíblia Sagrada, os homens e mulheres mais extraordinários e mais íntimos de Deus foram pessoas que, para quem olhar de fora, foram pessoas azaradas, né? O pessoal não deu sorte na vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo, um sujeito que viajou de navio 3 vezes, naufragou 3. O navio do cara afundou 3 vezes que ele andou de navio. Negócio impressionante. Você pegar um camarada como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó, são os patriarcas dos judeus, todos eles eram casados com mulheres estéreis. Eles não podiam ter filhos. Uma coisa impressionante. É muito azar, é muita coincidência, ou é que Deus mesmo faz de propósito com os caras que ele gosta. Ou com os que ele usa, né? Porque o apóstolo Paulo, eu não tenho a menor dúvida que o apóstolo Paulo é a maior biografia da história do cristianismo. Ninguém foi tão usado por Deus como esse homem, Saulo de Tarso, na história do cristianismo. Mas ele viveu a angústia da culpa, porque ele perseguiu os cristãos antes da sua conversão, matou gente, matou para valer mesmo, torturou, e ele confessa que carrega na sua alma o peso de ter consentido na morte de Estevão. Depois que ele se converte, ele diz assim que, em vez de receber um anjo da guarda, como é a lenda cristã, que todo mundo tem um anjo da guarda, se você perguntasse para o apóstolo Paulo: Paulo, você também tinha um anjo da guarda? Ele ia dizer assim: não, anjo da guarda eu não notei presença. Mas eu tinha um demônio que não me largava. Porque ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: me foi dado um espinho na carne, vírgula, um mensageiro, um anjo do diabo, para atazanar minha vida. Ele diz isso. Ele tinha um sombra. O Paulo, o apóstolo, ele tinha um sombra. Onde ele ia, ia um demôniozinho para atazanar a vida dele. Então ele tinha sombras na alma, tinha um demônio atazanando a vida dele. Foi considerado traidor do seu povo judeu, ele era judeu, foi considerado traidor, e teve uma época em que 40 judeus fizeram um pacto de não comer e não beber nada, até que conseguissem matar o apóstolo Paulo, esse maldito Saulo de Tarso, que virou casaca, agora é cristão. Então você imagina um sujeito com sombras na alma, um demônio atazanando, jurado de morte, com 40 camaradas que não vão nem comer nem beber antes de matá-lo, que vai servir a Deus, e toda vez que ele pega um navio para servir a Deus, o navio afunda, que em toda cidade que ele vai pregar o evangelho, ele passa pela sinagoga, é expulso da sinagoga, vai pregar na praça pública, apanha feito um cachorro, é apedrejado na praça pública e dorme na cadeia. Esse é o apóstolo Paulo. Viagem missionária de Paulo era bem barata, ele gastava, acho que recebia indenização da passagem do navio, não gastava com hotel porque dormia na cadeia, então era barato. Não é esse camarada, o apóstolo Paulo, que eu tenho certeza seria testemunha de defesa de Jesus. Que ele, se Jesus estivesse diante de um tribunal, sendo acusado de propaganda enganosa, e alguém dissesse, esse cara prometeu vida, paz e alegria para mim e não me entregou. O apóstolo Paulo, ele levantaria a mão e diria, eu me proponho, eu me ofereço, como testemunha de defesa desse cara. Porque ele prometeu para mim vida, paz e alegria e ele me deu. E eu acredito que essa carta aos Filipenses seja o testemunho que o apóstolo Paulo faria em defesa de Jesus. Nas circunstâncias mais adversas, porque aqui ele está preso em Roma, o apóstolo Paulo. Também tem essa, o camarada, ele era judeu, mas ele era cidadão romano. Então ele, acusado pelos judeus de um crime contra Roma, de causar tumulto e revolta no Império Romano, lá em Jerusalém, ele foi preso, ficou 2 anos preso em Cesareia, aí por ser cidadão romano, ele apela para Roma. Então ele vai para Roma para aguardar julgamento perante César. E ele está lá aguardando julgamento. E aguardando julgamento, ele tem 2 opções. Ou ele é inocentado das acusações que lhe são feitas, ou ele é condenado, o que significaria que ele seria decapitado no dia seguinte. Então, camarada, está preso em Roma, corre o risco de ser decapitado, e escreve uma carta falando sobre a alegria. E escreve uma carta dizendo coisas como: alegrem-se sempre, não vivam ansiosos por nada, busquem a Deus, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus pensamentos e os seus sentimentos em Cristo Jesus. É lá, da pedra fria de uma prisão romana, que o apóstolo Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Diga-se de passagem, algemado, 24 horas por dia a um soldado romano, a guarda imperial, a guarda de César, a guarda pretoriana, digamos assim, a tropa de elite do Império Romano. A tropa de elite do Império Romano se revezou de 6 em 6 horas em algemas, com o apóstolo Paulo prisioneiro em Roma. É nessa situação que ele escreve uma carta falando sobre alegria. E é nessa carta que ele fala do primeiro ladrão de alegria, a saber, as nossas circunstâncias. Coisa que ele descreve com apenas uma frase. Veja aí no versículo 12 do capítulo 1. Ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu... Bom, aquilo que me aconteceu. Dizem que chato é aquele sujeito que você pergunta se está tudo bem e ele responde mesmo, em mínimos detalhes. O Paulo apóstolo não era chato. Porque ele diz assim: tudo o que me aconteceu... Mas eu vou ler agora para você o tudo o que me aconteceu. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11. Na sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, começando no verso 23, ele diz assim: trabalhei mais do que todo mundo, que todos os apóstolos. Fui encarcerado mais vezes, quer dizer, fui preso mais vezes que todos eles. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Foi náufrago, cara, foi náufrago. Ficou lá boiando 1 noite e 1 dia. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome. Passei sede. Muitas vezes eu fiquei em jejum. Suportei frio, passei frio. Não tive o que vestir. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. A minha preocupação com todas as igrejas. E quando eu vejo uma pessoa fraca, eu me solidarizo. Quando eu vejo uma pessoa em dúvida a respeito da sua fé, eu me compadeço. Em outras palavras, ele está dizendo: ó, não tive 1 segundo de trégua na minha vida. Mas lá em Filipenses, capítulo 1, ele coloca tudo isso debaixo da frase: as coisas que me aconteceram. As coisas que me aconteceram. E aqui, na carta aos Filipenses, ele fala de 3 coisas específicas. Ele fala de suas prisões, ele fala de seus críticos, e ele fala de suas crises. Se não, leia aí comigo, na sua Bíblia, Filipenses 1, começo no versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Bom, ele está preso. Aí alguém diria assim: Paulo, deixa eu entender. Você está preso? Sim, estou preso. E você está escrevendo uma carta sobre alegria? É, estou escrevendo uma carta sobre alegria. Você está preso? É, eu estou preso. Você também está preso? Você também está presa, por exemplo? O que é uma prisão? Prisão é uma coisa que limita você, os horizontes da sua vida. Então, alguém pode dizer assim: eu estou preso à minha mulher. Estou preso à minha mãe que está doente, eu tenho que ficar cuidando da minha mãe. Ou, eu estou preso aos meus filhos, eu estou preso aos meus filhos. Eu não posso ter a vida que eu gostaria de ter, porque eu tenho filhos. E eu não posso simplesmente olhar para os meus filhos e dizer: olha, vocês aí se virem, porque vocês para mim são um problema de vocês mesmos, então estou vazando, estou indo embora. Não é? Tem aquele ditado que diz, você para mim é problema seu? Então, tem gente que acha que mãe doente, filho, cônjuge, é uma prisão. Mas a Bíblia, por exemplo, diz que filho não é prisão. A Bíblia Sagrada diz que filho é presente de Deus. É herança de Deus, não é prisão. Tem gente que diz assim, eu tenho uma prisão. Eu estou preso ao banco. Estou devendo tanto para o banco, que eu agora estou escravo do banco. Minha vida financeira me limita muito, é uma prisão. Estou preso. Mas eu diria para você o seguinte, a menos que a limitação na sua vida seja por causa de Cristo, você não está preso. Você só está enfrentando dificuldades na vida. É diferente. Se eu falar assim, por que que a sua vida está limitada? E você responder, é porque eu sou um seguidor de Jesus, porque se eu não fosse, a minha vida não teria limite algum. Se você puder responder isso, você realmente está preso. Mas se aquilo que você está passando na sua vida, qualquer pessoa passa, então não é a prisão, é dificuldade. Se você pegar o apóstolo Paulo, as coisas que me aconteceram, me juraram de morte. Por quê? Por causa de Jesus. Naufraguei 3 vezes. É porque você se meteu a viajar de navio? Por causa de Jesus. Apanhei na praça. Por quê? Por causa de Jesus. Estou preso em Cesareia, em Roma. Por quê? Por causa de Jesus. Então tudo é por causa de Jesus. Apanhei, tomei 49 lambadas, ou 39 lambadas. Depois, 3 vezes apanhei de vara. Mas o que, que você aprontou para apanhar desse jeito? Não, foi por causa de Jesus que eu apanhei, não foi por minha causa. Fiz nada de errado, foi por causa de Jesus. Bom, e isso é prisão, entendeu? Agora, se você tem limitações na sua vida, que não são por causa de Cristo, não são prisões, são dificuldades. Mas elas roubam a sua alegria, fala a verdade. Mesmo não sendo por causa de Cristo, elas têm um potencial de roubar a sua alegria, que eu não preciso nem explicar para você, porque você já sabe. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aí, debaixo desse, coisas que me aconteceram, está aí no versículo 15 do capítulo 1. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas o que importa? O que importa é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Ora, o que ele está dizendo aqui? Não bastassem as minhas dificuldades, as sombras da minha alma, o demônio que fica me atazanando o tempo inteiro, esse soldado amarrado em mim, as minhas costas machucadas das chicotadas que eu levei, essa fome que eu passo aqui na cadeia, não bastasse tudo isso, ainda tem os falsos irmãos que ficam falando contra mim, e que ficam pregando o evangelho desse jeito distorcido, e que ficam me acusando de pregar um evangelho falso. Então ele está dizendo, essas pessoas impõem ou tentam impor maior sofrimento sobre mim. Aí eu pergunto a você, você conhece gente que quando abre a boca tem a capacidade de roubar sua alegria? Falar o que não deve, falar na hora errada, ou falar o que deve na hora errada, ou falar o que deve do jeito errado. Conhece gente assim? Que toda vez que você encontra, em vez da pessoa te jogar para cima, ela te afunda. Lá vem a nuvem. A nuvem. Vem se aproximando, aí quando abre a boca, é uma crítica, é uma ofensa, é uma indireta, é uma cutucada na ferida, é uma cobrança, é uma jogada na cara de alguma coisa. Não são pessoas que nos levantam, são pessoas que abrem a boca para nos derrubar. Essas pessoas o apóstolo Paulo colocou debaixo de as coisas que me aconteceram. Terceiro, tem aí, começando no versículo 20, Filipenses 1, 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Lembre-se, ele aguarda ansiosamente o quê? Ele aguarda ansiosamente o seu julgamento. Então imagina, o julgamento, ele vai ser decapitado ou não, né? Então ele está aguardando ansiosamente. Espero não ser envergonhado, mas ao contrário, com toda a determinação de sempre e também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, mais necessário por causa de vocês, eu devo permanecer no corpo. Pergunto a você. Você já passou por um momento na sua vida em que você chegou a considerar que morrer era melhor do que continuar vivendo? Eu não estou dizendo assim se você já teve impulsos suicidas. Não é isso que eu estou falando. É que se a sua vida já ficou tão ruim mesmo, mas tão ruim, que você falou, seria melhor que Deus me levasse agora, eu já vou para o céu mesmo. Porque o apóstolo Paulo passou por isso. Aqui, por exemplo, em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele fala que passou por um naufrágio, que ele achou que ia morrer, e não só ele achou que ia morrer, como também ele desejou morrer. Falou, Deus me leva. Você já passou por momentos assim, em que você não sabe se é melhor continuar vivendo ou ir logo para o céu de uma vez? Ou momentos em que você perdeu a alegria de continuar vivo? E a vida se tornou um fardo para você, um peso para você, e a sua única esperança ficou sendo o céu, que Deus levasse você. Então você imagina o estado emocional de uma pessoa assim. O apóstolo Paulo coloca isso debaixo das coisas que me aconteceram. Minhas prisões, meus críticos, minhas crises, Essas circunstâncias todas têm a capacidade de roubar e sugar a nossa alegria. Mas não obstante tudo isso, o apóstolo Paulo escreve uma carta sobre alegria. E qual é o segredo dele? Eu, na minha Bíblia, sublinharia duas expressões. A primeira, do versículo 12. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, Paulo, nas circunstâncias da sua vida, especialmente as mais ruins, quando você tem que dar atenção para alguma coisa, quando você tem que olhar para alguma coisa, quando você tem que lembrar de alguma coisa, o que você lembra, o que você pensa? O que você procura para colocar isso no seu coração e se agarrar a isso? Por exemplo, você já viveu dias ruins em que você não consegue parar de pensar na coisa ruim? Já, né? Tenho certeza. Nesses dias aí, se você perguntasse para o apóstolo Paulo, Paulo, como é que você consegue parar de pensar na coisa ruim? Qual é a porta que você abre e que coloca você de volta na alegria? Ele responderia assim: o progresso do Evangelho. Em toda circunstância da minha vida, eu fico procurando como é que o Evangelho vai avançar nisso. O que o Evangelho de Jesus Cristo vai ganhar com isso?
Como é que o Evangelho vai se espalhar mais? Como é que o Evangelho vai se tornar evidente? Segunda frase que eu sublinharia, versículo 21. Paulo, o que é que você procura? Ele diria, eu procuro, meu amigo, minha amiga, Cristo. É isso que eu procuro. Eu procuro Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se não, olhe que interessante, essa sacada é do Wiersbe, no Seja Alegre. Gostei disso, ele diz assim, que por causa das prisões de Paulo, Jesus Cristo foi conhecido. Por causa dos críticos de Paulo, Jesus Cristo foi anunciado, pregado. O nome de Jesus Cristo foi divulgado. E por causa das crises de Paulo e da iminência provável de sua morte, Jesus Cristo foi engrandecido. Versículo 20. No versículo 13, Jesus Cristo foi conhecido. No versículo 18, Jesus Cristo foi anunciado. No versículo 20, Jesus Cristo foi engrandecido. Essa é a maneira como o apóstolo Paulo vê. Agora, esse livrinho Seja Alegre, olha, graças a Deus eu li Seja Alegre com 18 anos de idade. Sabe assim, você já deve ter ouvido assim uns 1.000 sermões, não deve? Mais de mil. Mas tem um ou dois assim que você lembra como se fosse hoje. E algumas coisas que você aprende na sua vida, que você aprende é para sempre. Uma frase que você nunca mais esqueceu. Então, esse livrinho Seja Alegre foi para mim um desses tijolinhos que estabeleceram o fundamento da minha caminhada cristã. E o Wiersbe, nesse livrinho, ele fala o seguinte. Cristo engrandecido. Como é que a gente pode engrandecer a Cristo? Aí o Wiersbe, ele usa duas figuras bobinhas, eu sei. Telescópio e microscópio. Ele diz assim, o telescópio serve para você olhar uma estrela que está lá longe. E quando você olha pelo telescópio, ela se aproxima. O telescópio faz com que aquilo que está lá longe fique aqui perto. Esse é o telescópio. E o microscópio? Microscópio é o aparelhinho que você usa para olhar uma coisinha que é bem pequenininha, para ela ficar bem grandona, para você poder observar. Aí o Wiersbe disse o seguinte, nesse livrinho Seja Alegre. Ele disse assim, que a vida do apóstolo Paulo e a nossa vida deve ser uma vida microscópio-telescópio. Isto é, quando você está atravessando os dias mais terríveis da sua vida, você se ajoelha no seu quarto e procure por Jesus Cristo. E diga, Jesus Cristo, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. E o que me preocupa aqui nessa situação é o progresso do teu evangelho. É que as pessoas olhem para a minha vida e aquelas que pensam que tu és um Deus distante, que olhando para ti, através da minha vida, te vejam muito perto. E que aquelas pessoas que pensam que tu és um Deus pequenininho, que olhando para ti, através da minha vida, te vejam como um grande Deus, o Deus dos deuses, o maior de todos os deuses, na verdade o único Deus vivo e verdadeiro. Olha, eu fico pensando, quanto isso já me abençoou na minha vida. Quantos dias ruins, quantos dias maus, quantas prisões, quantos conflitos de relacionamentos, quantas dores e quantos conflitos da minha alma. Quantos momentos em que eu quis jogar a toalha, abandonar tudo. Por exemplo, teve um dia que eu cheguei em casa e escrevi uma carta de demissão. Eu falei, não quero mais ser pastor da Água Branca, não quero mais ser pastor de nada. Não sou mais pastor. Escrevi uma carta. Graças a Deus, rasguei, não entreguei nunca. Mas chegou esse dia. Chegou esse dia. Mas graças a Deus, eu tinha lido a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu me ajoelhar e falar, Jesus, no meio de tudo isso, o que eu mais quero ver é o progresso do Evangelho. No meio de tudo isso, o que eu mais quero experimentar é a Tua presença. Eu quero te pedir que na Tua misericórdia, Tu que ao meu coração estás tão longe, que Tu te aproximes de mim, que te mostres perto de mim. Tu que ao meu coração pareces tão pequeno, que a Tua presença se manifeste à minha volta, em mim, apesar de mim, e que Tu sejas visto na minha vida. Eu lembro da oração de João Batista. Importa que Cristo cresça, que eu diminua. Sabe, depois de 21 anos aqui, especialmente nesse púlpito, eu falando daqui, parece que eu estou falando para um auditório, mas eu não estou falando para um auditório sem rosto. Eu sei quem não veio, quem está aqui que não veio domingo passado, por exemplo, alguns eu sei. Não conheço todo mundo, mas eu conheço muita gente. Eu conheço muitas histórias. Eu conheço muitas dores. Eu conheço muitos sofrimentos. Eu conheço tantas pessoas que só estão experimentando uma vida onde a alegria ainda é possível e é presente por causa de Jesus Cristo. Pessoas que eu, conhecendo a sua história, e se eu passasse pelo que elas passaram, a minha sensação é dizer assim, eu não suportaria. Mas é justamente nessas horas em que a gente tem que se ajoelhar e dizer, Deus, as circunstâncias são tão ruins que o Senhor me parece tão longe. As circunstâncias são tão ruins que o Senhor me parece tão pequeno. Mas eu estou aqui de joelhos, não para te pedir para as minhas circunstâncias melhorarem, mas eu estou aqui para te pedir que tu te faças presente, que tu te faças grande. Porque para mim o que importa é Cristo e o progresso do Evangelho. Eu fico pensando se isso não mudaria a maneira como você atravessa dias no hospital. Eu conheço pessoas da nossa comunidade que vira mexe vão parar em hospital. Elas podem ir murmurando, ou elas podem ir para um leito de hospital pensando, como é que o Evangelho vai se espalhar aqui, já que eu estou aqui no hospital mesmo? Elas podem ir murmurando, ou elas podem ficar num leito de hospital dizendo, Jesus, enche esse quarto. E quem entrar aqui, se porventura acha que o Senhor é um Deus distante, um Deus pequeno, quem entrar nesse quarto aqui, perceba logo de cara que tu és um Deus muito próximo. E tu és um Deus muito grande. Tu és o Deus eterno. O foco muda. Você pode atravessar sua dificuldade financeira, seu desemprego. Você pode atravessar o seu período de hostilidade relacional com foco nessas coisas. Mas você pode se ajoelhar no seu quarto e falar o seguinte. Jesus Cristo, o que me importa nessa situação é o Senhor. Eu quero te encontrar. E quero render a minha vida para que através da minha vida haja progresso do Evangelho. Eu posso lhe garantir uma coisa. A circunstância da sua vida pode não mudar. Mas você vai mudar. Aquilo que lhe parecia um gigante insuperável, na presença de Jesus é reduzido a pó. E alguém vai olhar para você e vai dizer assim: como é que você consegue, passando por tudo que você está passando, ainda experimentar paz, serenidade, alegria, e ainda consegue sorrir para mim, ser gentil comigo, me abençoar, ser generoso comigo? Como é que você consegue? Aí você diz assim: sabe como eu consigo? É que eu sou fraco, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Você está vendo um vaso de barro, mas você está vendo um grande tesouro que vive nesse vaso de barro, e é Jesus Cristo. Você se faz pequeno, Jesus Cristo se faz grande. Para você, viver é Cristo, morrer é lucro. E enquanto isso, você contribui para o progresso do Evangelho. Essa é a vida cristã. Eu dou graças a Deus que com 18 anos de idade alguém me ensinou isso. E isso me manteve em pé muitas vezes na minha vida. E eu gostaria de, tendo compartilhado isso com você, convidar você a fazer essa oração hoje à noite. Especialmente você que atravessa dias difíceis. Dias difíceis e que as pessoas à sua volta tornam esses dias mais difíceis ainda. E que dias difíceis com gente em volta que não ajuda e torna o dia mais difícil ainda, gera dentro de você uma confusão de pensamentos e sentimentos. E aí você diz assim: realmente, as circunstâncias estão roubando a minha alegria. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, se ajoelhar e falar: para mim, o viver é Cristo. E tudo o que eu quero é que através da minha vida, Jesus seja visto bem perto e Jesus seja visto bem grande. Porque isso é o que importa na minha vida. E importa que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. E importa que eu descanse e que Jesus Cristo cuide de mim. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, venha aqui fazer a sua oração e venha consagrar a Deus os seus dias difíceis, suas circunstâncias ruins, e dizer: importa, importa é Cristo. Tudo que eu quero é Cristo. Vamos ficar em pé e você pode sair do lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos cantar e vamos mudar a letra. Em vez da gente cantar "essa paz que eu sinto em minha alma", nós vamos cantar "essa paz que eu tenho em minha alma". Eu tenho em minha alma. Essa paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olho circunstâncias. Eu olho o amor de Deus por mim. E o que eu quero é Jesus Cristo na minha vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Senhor nosso Deus, às vezes na vida as circunstâncias querem nos tirar essa alegria, e as coisas que nos acontecem, acontecem à nossa volta, roubam isso que é uma promessa tua para nós. Mas nós estamos aqui juntos mais uma vez nessa noite, entregando em tuas mãos as nossas circunstâncias adversas, as coisas que nos têm acontecido, as coisas ruins que nos têm acontecido. E dizendo mais uma vez que consagramos a vida em tuas mãos, e que tudo quanto desejamos é Jesus Cristo, teu Filho, vivendo em nós. A comunhão com teu Filho Jesus, essa vida, essa paz, essa alegria. Dizemos que precisamos de ti, precisamos do teu poder, da força do teu Espírito, da tua bondade, da tua graça, da tua graciosidade, para atravessarmos dias difíceis. Não permitas que nos dias maus façamos aquilo que envergonha o Senhor. Não permitas que nos afastemos de Ti. Cala as vozes que sussurram dúvidas a respeito do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bondade. Visita-nos, Senhor, nas nossas noites escuras e transforma as nossas lágrimas em júbilo, em alegria. Tira o nosso pranto e dá-nos vestes de louvor. Tira, Senhor, o nosso luto, a nossa dor, e põe sobre nós esse manto maravilhoso da vida abundante. Ajuda-nos, ó Pai, a honrar o Senhor e a honrar aqueles que amamos, vivendo de maneira digna para a Tua glória. E restaura a nossa sorte. Visita-nos onde nos encontramos, onde estamos. E sopra sobre nós essa Tua paz que excede todo entendimento. Essa alegria que só o Senhor tem para dar. Coloca-nos de pé, com ousadia, com coragem, com determinação. Renova nossa força para lutar, para construir, para reconstruir. Pedimos em Ti, pedimos da Tua parte, porque não temos Deus a quem recorrer e ninguém a quem recorrer, senão o Senhor. Por isso Te buscamos, sopra o Teu Espírito sobre todos aqueles, nesta noite, sobre todos aqueles que ao ouvirem esta Tua palavra, se ajoelham em Tua presença, clamando a visitação do Senhor. Mostra-te próximo, mostra-te perto, mostra-te grande para aqueles que Te buscam. Que seja assim, Pai, para a nossa felicidade, que seja assim para a Tua glória, que seja assim para o progresso do Teu Evangelho, que seja assim para a glória de Teu Filho Jesus. Te pedimos, Pai, te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor nosso Deus percorrem toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Que os olhos do Senhor encontrem você, meu irmão, minha irmã. O Senhor fortaleça a sua vida. Derrame sobre você paz, uma unção de alegria e vida abundante em nome de Jesus. Amém.